podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Muito bem, conosco Nelson Felipe, que é o superintendente da SMTT, que vai conversar com a gente sobre muitos assuntos relacionados ao trânsito, mais precisamente sobre essa mudança de empresas de ônibus que está causando um transtorno muito grande e uma polêmica enorme junto à gestão municipal. Superintendente Nelson Felipe, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem, Nelson?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia... Nossa menina aqui, que eu não sei o nome dela, Clarice, que está aqui com a gente.
É a mulher das redes sociais.
Pronto. Então é ela, dela que a gente tem que ter medo, viu? Bom dia também ao nosso querido
William Fonseca.
William Fonseca, que está lá na produção, lá dentro. Estamos de volta aí, ó, e você está sendo privilegiado, viu, Paulo? Porque dessa leva aí, a única vez que eu vim ao rádio foi essa, viu? Não
e
foi
para
nenhuma outra. Né? A Secom estava capitaneando tudo isso daí. Quem estava mais dando entrevista era o André Brito. E você foi privilegiado, viu?
E a gente agradece pelo prestígio, pela atenção aqui à Jovem Pan. Meu caro Nelson, qual a explicação para essa mudança efetivamente das empresas de ônibus? Trocando uma por outra, de fato, essa troca foi feita sem um comunicado antecipado para a empresa, para que ela pudesse se preparar, até mesmo na preparação da demissão dos trabalhadores?
Veja, Paulo, a coisa bem simples de se explicar. Deixa eu lhe dizer como é que foi. A empresa VRS, ela assumiu aqui a vaga da empresa Progresso lá em abril do ano passado. Não sei se você recorda, devido à situação de quebradeira total da empresa Progresso. Quando nós fomos procurados por a empresa VRS, lá antes, já porque ela tinha uma perspectiva de entrar em Aracaju, devido àquela questão da licitação anterior, que ela atuava com o nome de Transporte Sergipe, ela nos ofereceu diversas situações positivas, diversas. Inclusive, dizendo que traria ônibus novos, mudança de frota, tudo mais. E como estava naquele embrólio da licitação, a gente pediu para que aguardasse. Quando a Progresso realmente não tinha mais condição, eu mesmo, particularmente, fui buscar o contato com o proprietário da empresa e perguntei se ele tinha interesse em atuar em Aracaju de forma precária, como estão todas as outras, sem a questão de contratação. É o que se tem hoje em Aracaju, é a forma precária, né, por ordem de serviço. E ele disse que tinha interesse. Só que aí, o que aconteceu? Tanto eu quanto a prefeita Emília dissemos, olha, tudo bem, a gente traz. Vocês vão ter aí um tempo de adaptação, em torno de 4-6 meses de adaptação. A gente precisa do transporte agora, mas eu preciso que você tenha ônibus em condições de rodar. E ele trouxe alguns ônibus que faltavam assim, mais ou menos 1 ano, 2 anos para atingir o decreto da prefeita Emília de proibição de idade, que é o decreto de 12 anos. Só que tem um defeito grave. Primeira situação, a prefeita Emília disse que não aceitava ônibus mais em Aracaju que não tivesse no mínimo ar-condicionado. Ele não trouxe nenhum ônibus com ar-condicionado. Nenhum. Era a única empresa rodando no sistema que não tinha nenhum ônibus com ar-condicionado. Segundo problema, problemas de manutenção. Muito ruim a manutenção. Na verdade, eu estou sendo até um pouco bondoso em falar de manutenção, porque começou a quebrar. Os ônibus começaram a quebrar. Eu tinha lá na SMTT, até a semana passada, em torno de 300 reclamações de falhas no serviço. E essas reclamações, Fabiana, elas giravam em torno de tudo que você imaginar. Quebras, portas, elevadores, limpeza, asseio dentro. Enfim, o que você imaginar, vidros quebrados, cadeiras quebradas, né? Ônibus que não rodavam. Que, por exemplo... Eu digo ônibus quando dava assim, tem linhas que eu tenho 10 ônibus, no caso com eles. Eles botavam 5 para rodar. Estavam 5. Quando os fiscais iam à procura, estava metade da frota funcionando. Resultado, faltava horários para cumprir. E isso a gente foi autuando. Eu tenho registrado, até mandei para o vereador Vinícius Porto ontem, quando o pessoal foi lá na Câmara, todas as notificações. Eles alegavam, não, a gente não foi notificado. Eu mandei todas que estão no sistema mostrando que foram enviadas. todas, se não me engano, são 103 notificações.
E nessas notificações vocês alertaram empresas de que elas poderiam
não,
sair do
as
sistema?
As notificações são autuações, na verdade, são notificações da autuação, né? Todas as vezes que eu conversei com o proprietário, que até eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e com o gerente da empresa, eu disse, olha, se vocês não se adequarem, como a prefeita disse, vocês serão retirados do sistema da mesma forma que foi a Progresso, da mesma forma que foi a VCA. E olha, quem está dizendo, não é por ouvir falar não, porque fui eu mesmo, Nelson Felipe, que tirei as duas. Eu tirei a VCA e eu tirei a Progresso. Você será a próxima. Nada disso funcionava. O que aconteceu também? Em setembro do ano passado, que vai fazer um ano, o Rafael, que é o proprietário da empresa, esteve aqui em Aracaju, pedindo para falar com a prefeita Emília. O que é que ele queria falar? Queria trazer 25 ônibus, zero quilômetro, com ar-condicionado, câmbio automático e tudo mais para colocar no sistema. Isso em setembro do ano passado. Passou setembro, não veio. Prometeram para novembro. Passou novembro, não veio. Prometeram para janeiro. Passou janeiro, refalaram de novo em fevereiro. E eu vou mostrar para você não dizer que eu estou inventando história. Está aqui, ó. Está aqui no meu WhatsApp. A última vez que ele falou comigo, inclusive foi mensagem de visualização única, foi 20 de fevereiro desse ano. Está aqui. Embaixo, pode olhar a data aí qual foi. Em março, eu pergunto o que é ele.
6 de março. Boa tarde, amigo. Alguma informação nova sobre os ônibus? Ele não respondeu.
Não respondeu mais. E desse dia em diante, eu não tive mais contato com o proprietário da empresa.
Mensagem de 6 de março.
6 de março. De 6 de março para cá, nós estamos quando hoje? 26 de agosto. Em momento nenhum mais, não teve contato comigo. Não me dizia absolutamente nada. Às vezes eu ligava, até pelo telefone normal, não atendia. Procurava o gerente da empresa, o gerente ainda ia lá falar comigo, só que ele dizia, eu não tenho como fazer nada, quem tem que fazer é o proprietário. E as coisas foram piorando, as reclamações, as ouvidorias piorando. Tudo notificado e autuado. Começou o pessoal fiscalizar um pouco mais rígido na soltura, porque a soltura é quando você sai da garagem às 4 da manhã. E o pessoal começou, então, a fiscalizar com mais rigidez. Por quê? Porque estava ficando bagunçado, estava ficando igual para uma nova Progresso. Quando tinha defeito lá na soltura, olha, o ônibus não sai, vai ter que consertar para sair. Aí o ônibus que era para sair às 4 da manhã, só saía às 6, 7, 8 da manhã. Quem era o prejudicado? A população. E tudo isso eu avisando o gerente, vai acontecer. Só que eles achavam que não ia acontecer. Até o momento que começou esse imbróglio recente do consórcio, que eles fizeram o quê? Foram buscar ajuda, tanto dos prefeitos das outras cidades, quanto do governador do estado. Só que esqueceram da situação. Quem é o presidente do consórcio é a prefeita Emília. Quem gere o sistema de transporte é a prefeita Emília, de Aracaju. E a prefeita Emília chegou para mim e disse, Nelson, já chega. A gota d'água foi há mais ou menos 15 dias na linha 001, que é Augusto Franco Bugio, que é a linha mais carregada da cidade e a mais rentável também. No meio da avenida, solta a roda. A roda saiu rodando pelo meio da avenida, quer dizer, se pega numa pessoa, mata. Se pega no para-brisa de um carro, mata quem está dentro. Você já tentou pegar, levantar o pneu de um ônibus? O pneu serve até do pessoal treinar naqueles crossfit. Imagina o pneu com a roda dentro. O quanto pesa, imagine ele sair rodando com a inércia. O que é que ia acontecer com as pessoas? A partir disso, a prefeita Emília disse, Nelson, pode procurar uma empresa que eu não quero mais não.
Ô Nelson, agora a prefeita, ela tem autoridade, tem competência para fazer essa alteração sem consultar o consórcio metropolitano, já que os prefeitos da Grande Aracaju fizeram essa reclamação. E outro detalhe, somente a prefeitura de Aracaju que colabora com o sistema financeiramente, os demais municípios não colaboram?
Veja, isso é uma pergunta que até a população precisa saber realmente, Paulo, essa resposta. Primeira situação, a prefeita pode, porque isso é trabalho de gestão, não é trabalho de discussão em assembleia, é gestão. Se não funciona, muda. Pronto, é gestão. É aquela coisa, você está na sua casa, pronto, digamos que nós quatro moramos aqui na mesma casa. Você é o responsável por cuidar da casa. Se faltou gás, você vai perguntar a gente, aí, rapaz, tem que comprar gás, eu vou comprar. Não, você vai lá e compra o seu gás e muda, você vai trocar o botijão. Quebrou a TV, você vai lá e troca a TV. É gestão da casa. Então, você toma conta, você está resolvendo a situação. As pessoas, o consórcio funciona exatamente assim. Existe o presidente que tem lá nas atribuições o que ele pode e o que ele não pode fazer. E foi o que foi feito. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. De novo o exemplo aqui de nós quatro. Nós quatro moramos na mesma casa, né? Paulo chega e diz assim: Fabiana, me ajude a comprar, a pagar a energia. Nelson, você paga a água. William, você paga a feira, a feirinha lá do final de semana, das frutas e verduras. Aí ele diz: eu não vou pagar não. Eu digo: Paulo, se vira, eu vou pagar água nenhuma. Aí Fabiana diz: eu também não vou pagar energia de jeito nenhum. Aí Paulo faz o quê? Paga tudo. Aí você, Fabiana, que não pagou a energia, você diz assim: eu quero ligar ar-condicionado no máximo. Paulo vai dizer: peraí, minha filha, olha, eu vou deixar você ligar, mas pelo menos de noite. Você quer passar o dia todo com ar-condicionado? Não, mas eu quero. Eu moro aqui, quem eu vou usar também.
Assim é bom demais, né?
Eu chego e vou dizer: eu quero trocar a água da piscina todo dia. Eu não paguei nem a água, mas eu quero trocar a água da piscina todo dia.
Ô, Nelson,
entendeu? Aí você chega e quer dar ordem justamente onde você não contribuiu.
Pronto, então vamos a quem não contribuiu, que isso é importantíssimo. Nesse momento está. Sabe aquela situação que diz assim, entre a luta do mar com o rochedo sobra para o marisco? Uhum. Nós temos aí os funcionários, 400 funcionários, né, que fizeram, sim, inclusive, manifestação de um lado, e temos do outro o CETRANSP, dando total apoio à empresa que você já disse que estava em total condição irregular. Os funcionários reclamam a sua segurança para a sobrevivência. Foram abraçados hoje por aqueles que fazem oposição à prefeita Emília. Nesse momento, essa situação que é de interesse do trabalhador, que precisa sair de casa, chegar no trabalho no horário, isso está sendo politizado, não está sendo tratado com a forma responsável que deveria? Tem alguém querendo faturar as custas da ignorância da população? Ou seja, a população não sabe que tem interesses escusos fazendo esses movimentos?
Fabiana, você aliás, só para complementar a pergunta da Fabiana, que é muito importante, os trabalhadores chegaram a afirmar que tentaram uma reunião com a prefeita, foi negada a reunião, e que eles então resolveram procurar o governador, que aceitou recebê-los.
Deixa eu contar, parece que vocês estavam na reunião que eu tive ontem à tarde. Vamos lá, eu digo sempre aí. Ontem eu perguntei, inclusive, na reunião: vocês já me viram mentindo? Porque eu não tenho compromisso nenhum com a mentira. Como diz o pessoal carioca, meu papo é reto, não tem curva. Então, assim, o que aconteceu? Vamos lá, primeiro. Primeira situação. Quando foi para fazer a troca da empresa, na semana anterior, nós procuramos o sindicato. Não afirmamos que iria sair empresa fulano de tal. Não afirmamos isso. Nós dizemos: vai acontecer uma mudança grave, vai ter troca de empresa, então precisamos do seu apoio para fazer o recadastramento dos motoristas na nova empresa, para que não haja desemprego. Solução de continuidade não haveria. Por quê? Porque tem gente precisando trabalhar. E motoristas, inclusive, de ônibus precisando trabalhar. Então não haveria solução de continuidade. Poderia haver desemprego saindo de uma empresa para outra. O sindicato: não, mas me diga o que é. Senão não posso dizer ainda, mas pode confiar que vai acontecer. A empresa foi mudada na quinta-feira. Na quarta-feira, nós chamamos de novo o sindicato, conseguimos trazer de lá para cá 80 funcionários, 80 motoristas. Tanto é que, não sei se vocês recordam, que na quinta-feira, quando a prefeita anunciou, nós colocamos todos os ônibus novos para rodar na cidade. Todos os ônibus novos, 0 quilômetro. Naquele momento foram 67 ônibus 0 quilômetro rodando na cidade, para apresentar que a prefeita disse: bota, que é para o povo ver e justificar o que a gente está fazendo. A gente está tirando os ônibus velhos, sujos, mal cuidados, e colocando ônibus novos. O que é que a empresa Boa Vista fez? Funcionários da VRS, se vocês quiserem vir para cá, nossas portas estão abertas. Inclusive, eu disse isso numa entrevista na TV Sergipe. Inclusive, os funcionários da VRS que quiserem ir para Boa Vista não enfrentam nem fila. Vão ter tratamento prioritário e vão entrar direto na empresa, né? Só vão fazer os exames e tudo mais, mas vão entrar direto e já vão trabalhar. Basta que vocês se desliguem de lá e se liguem aqui. O que é que a empresa VRS fez? Inventou uma mentira do tamanho do mundo, dizendo que ia demitir todo mundo por justa causa, por abandono de emprego, que não existe abandono de emprego. Nesse caso, você sabe disso.
Perfeito.
O que é que o pessoal ficou? Com medo. Eita, eles vão botar justa causa na minha carteira, eu vou perder tudo, não sei o quê, não vou ganhar nada. Criou aquele terror terrível. um ou outro começou a voltar para lá e ficou preso. O que é que eles diziam? Não, a gente vai garantir o salário de vocês até o mês que vem, até o mês de setembro.
Sem trabalhar?
Sem trabalhar, sem produzir, sem rodar, boazinha demais.
Só sendo menina, boazinha demais. Comedor de banana para acreditar numa dessa, né?
Pronto. O que é que aconteceu? Isso tudo eu falei para o pessoal ontem, o representante que teve lá ontem da VRS, dos que estavam lá, que permaneceram. Eu, inclusive, fiz um vídeo para que eles divulgassem lá no grupo deles. Fiz um vídeo com eles para que fosse divulgado. Primeiro ponto esse daí. Vamos para o segundo ponto. Quando chega lá no dia que movimentaram aquele pessoal, a empresa VRS, junto com, como você bem disse, com a oposição, movimentou aqueles que eram mais chegados para não ir, foram para onde? Para a porta da prefeitura. Lembram disso? Ficou lá em torno de uns 30, 40 motoristas na frente da prefeitura. A prefeita Emília estava fora da prefeitura. Quem estava lá? Eu, Gleice Queiroz, Fábio Shoa, que é o secretário de articulação. Quem mais, meu Deus? Tinha um outro secretário que agora não me recordo. Eram uns quatro. Diego Rios também estava. E aí, eles foram... Eu fiquei cá, que eu estava atendendo a imprensa, e eles foram lá fora conversar com eles. Conversaram, não, o que é que a gente quer? Vocês querem... A prefeita atenda, beleza, vamos formar uma comissão de 5 pessoas, que aí vocês vão ser atendidos. Até nesse momento não tinha nenhum político no meio, só estavam eles. Mais ou menos 11h30 da manhã, 11h15, 11h30 da manhã, chegam 3 vereadores de oposição. A gente já tinha entrado em contato com a prefeita disse, não vou atender 5, mande formar uma comissão de 10, que eu vou atender os 10. E se os vereadores quiserem participar, podem vir também, não tem problema nenhum. A partir desse momento, o que foi os próprios vereadores que estavam lá, ao invés de dizer essa mensagem para os trabalhadores, disseram o quê? Não, vamos embora que a prefeita não vai atender ninguém não, vamos para... Terça-feira a gente resolve na Câmara de Vereadores e no Palácio do Governo. Ou seja, quando a prefeita disse que ia atender, o que é que eles fizeram? Vamos embora. A prefeita não vai atender ninguém não. E isso foi dito lá. Inclusive, eu falei isso na imprensa. Eu disse, olha, a prefeita acabou de dizer que fizesse uma comissão de 10. A primeira era de 5. A prefeita mandou fazer de 10 para atender. E aí foi desviado. Foram para onde? Para o Palácio do Governo. O governador, ele tem atuação na capital? É ele que manda na capital. O que é que o governador ia fazer? Ia mandar a prefeita retroagir? Não aconteceu. Ontem, pela manhã, foram para onde? Para a Câmara de Vereadores. Inclusive com o representante da empresa, uma moça lá que eu não lembro o nome agora. Vereador Vinícius Porto, aliás, minto, antes de ontem, à tarde, hoje é quarta, né? Na segunda-feira à tarde, a prefeita me chamou lá, não, meio-dia mais ou menos. A prefeita me chamou no gabinete dela, estavam lá os vereadores, o presidente, Ricardo Vasconcelos, Isaac, Vinícius Porto e menino, como dele? Fontes, Rodrigo Fontes, estavam lá no gabinete da prefeita para que eu explicasse o que aconteceu. Realmente aconteceu. Passei naquele mesmo dia toda a documentação que explicava a retirada da empresa para eles. Ontem, Vinícius me pediu mais um complemento, que era a comprovação de que a empresa tinha sido autuada e notificada da autuação. Resultado: quando ele começou a apresentar a documentação, isso o próprio Vinícius, que me falou ontem por telefone. Quando ele começou a apresentar a documentação, e aí a funcionária da empresa ia falar, ela chegou e disse assim, isso aqui é um circo, eu vou-me embora. Quer dizer, por que ela não foi defender que não tinha recebido as notificações, as autuações? Foi-se embora. Então, assim, quando eles perceberam isso, os funcionários que estavam lá, me procuraram, no mesmo instante, ligaram para o gabinete da prefeita. Quem atendeu foi a chefe de gabinete, Nádia Lipe. Ligou para mim e disse, Nelson, você tem como atender os representantes da VRS que estão lá ainda, que querem falar com você? Eu sempre tive à disposição. Pode mandar lá 3 horas que eu atendo. Às 3 da tarde eles estavam lá para falar comigo. O representante deles contou a história e disse, Nelson, a gente está achando que está sendo manipulado. E eu disse, você descobriu isso agora? Agora vocês descobriram isso? Desde o início. Aí contei essa história toda, inclusive da prefeita, do atendimento que ela ia fazer, que não deixaram ela fazer, de que levaram para o governador para estar lá a fazer foto com os outros prefeitos das outras cidades.
O sinal, fazia tempo que não tinha uma foto tão bacana do consórcio reunido,
pois
né?
É.
E nós temos aqui na cabeça da mesa o governador, que é candidato à reeleição, exatamente para discutir essa substituição da empresa VRS. É assim que se reúne o consórcio, a Sorrelfa. Chama o consórcio, reúne todo mundo sem a presidência.
Agora, pergunta se ela foi convidada, pelo menos, para ir. Não foi nem sequer convidada para participar, a prefeita. Nem sequer convidada. Isso foi divulgado também pela imprensa. A TV Sergipe colocou lá, a prefeita não foi convidada. Não sei se vocês viram isso.
Exatamente.
A prefeita Emília não foi convidada. Então, assim, como é que faz isso? E mais, Paulo, os três vereadores que estavam lá, todos três são candidatos. Todos três são candidatos. Quer dizer, é um uso realmente da massa para fazer manobra política.
Transformado o assunto sério que interessa à população de Aracaju, aos trabalhadores que dependem do transporte público para fazer palanque político.
Palanque político. E o que aconteceu depois? Hoje, está arriscado a esses trabalhadores que estão lá ficarem de fato desempregados. Por quê? Porque a empresa não podia parar, a Boa Vista não podia parar. A Boa Vista tinha o pessoal, então ela foi cadastrando. Chegou, não vem ninguém de lá, eu vou contratando. O que vem?
Ela hoje está funcionando com a frota completa?
Hoje já está funcionando com a frota completa. 110
ônibus. Nós vimos no último sábado, Nelson, nós vimos, acredito que o William também tenha visto essa situação, os terminais estavam cheios. Qual foi a justificativa para o que aconteceu no sábado?
Era a transição.
Era uma operação tartaruga ou era uma transição?
Não, era a transição mesmo. No sábado, dos 110, a gente só estava com 68 ônibus, se não me falha a memória. Então, assim, completou todo o quadro segunda-feira. Hoje já está rodando normalmente. Normalmente. E o interessante, você tira uma empresa que só tinha ontem, inclusive na reunião.
Esses 110 ônibus que chegaram, eles preencheram na totalidade,
Os
ônibus que foram
ônibus
retirados
VRS,
de circulação?
Todos eles.
Era necessário aquela ação, segundo dizem, intempestiva, que foi o impedimento da saída desses ônibus já logo nas primeiras horas.
Vamos lá.
Imagina
o seguinte,
dia 19.
Imagina o seguinte, Fabiano, olha. Você tem uma empresa...
Foi intempestivo, eu estou usando
não,
o termo que estão
eu
usando.
Eu entendo desculpa. Que não. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Você tem uma empresa de ônibus. Tá? Qual era... Tinha dois temores, na verdade. Se eu chego para a empresa de ônibus sem ter uma outra retaguarda, chego para a sua empresa, para você, Fabiana, digo assim, Fabiana, a partir de amanhã, né? Digamos, a gente fez essa alteração dia... Foi quinta-feira, não lembro agora qual
Exatamente.
Foi o dia do mês.
Transição 19/20.
Isso. Aí eu chego para você, uma semana antes, digo assim, Fabiana, a partir do dia 20, você não opera mais no sistema. Você não tem contrato comigo. Você só tem um acordo verbal, praticamente, porque eu faço suas ordens de serviço para você cumprir. Se você, empresário, diz assim, rapaz, dia 20 eu não rodo mais não. De hoje para o dia 20 só falta 7 dias. O que é que você faria?
Eles poderiam ter retirado a frota.
Embora, retirado a frota
e
deixava o caos aí.
O
caos. É um terço da cidade sem ônibus. Então a gente não podia fazer isso com essa antecedência. A gente tinha que ter a troca imediata para não ter o problema do transporte. Primeiro ponto. Segundo ponto. Por que que não foi intempestivo? Porque justamente se eu não tenho a preocupação de girar e um entrar no lugar do outro de pronto, eu ia também causar um problema para a população. E era tudo que a gente não queria. O que eu não posso deixar é o cidadão que não tem nada a ver com isso na mão. Isso eu não posso deixar. E a prefeita Emília sempre disse isso, Nelson. A gente tem que melhorar, jamais piorar. Aí você veja, aí a pergunta que agora eu faço. A população hoje, ela está mais satisfeita ou não? Porque, veja, eu tirei os ônibus ruins, velhos, quebrando, coloquei 67, zero quilômetro, e o restante tem de 2 a 3 anos de uso. Todos, a totalidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador de celular e tudo mais. A população está satisfeita ou não? E a população quer saber se quem está operando é a VRS ou a Boa Vista?
Não.
A pessoa não quer saber. Ela quer o serviço, bem prestado e com qualidade. É isso que ela quer saber. Ela não quer saber quem fez, quem deixou de fazer. É a mesma coisa que eu digo, Paulo, a respeito do consórcio. A população não quer saber se o consórcio tem prefeito A, prefeito B, prefeito C, não. A população quer saber é que se realmente funciona o sistema de transporte. Somente. É como eu dizia até pouco tempo atrás, a gente não tinha ônibus ar-condicionado indo para as praias de São Cristóvão. Por quê? Porque não havia uma manifestação de São Cristóvão. Agora, com a troca da empresa, que era que servia boa parte até o Eduardo Gomes, pergunte-se à população do Eduardo Gomes, o pessoal da UFES, que está com ônibus novo, com ar-condicionado, está reclamando? Entendeu? A população não quer saber não, Paulo. Isso é uma guerra política, é diferente. É gente querendo se aproveitar politicamente da situação que o povo está sofrendo. É isso que está acontecendo. Entendeu? E eu, você me conhece há anos, desde a outra gestão, aliás, você me conhece desde a PRF, da comunicação da PRF, que eu não lembro mais nem que ano foi. Eu não tenho compromisso nenhum com isso, não. Quando a prefeita Emília me convidou para ir para a SMTT, para voltar para a SMTT, meu compromisso é em servir. Eu sou servidor público por natureza. Desde o ano de 1994, eu sou servidor público por natureza. Eu fui candidato uma vez, para mais nunca na minha vida, eu digo isso sempre. Não quero saber. Eu sinto prazer em estar servindo. Eu quero ser servidor, quero ajudar, quero fazer tudo. Agora, estar lá, ser candidato, ser filha, eu não tenho filiação em partidário em canto nenhum. Depois daquela candidatura, me desfiliei, não quero mais ser candidato, não tenho nem filiação partidária. Então, meu compromisso é fazer o serviço. Entendeu? No dia que a prefeita Emília disser, Nelson, você já prestou, não tem mais o que você fazer, muito obrigado, pego minhas trouxinhas, volto para casa, eu vou para o meu sítio, vou fazer o que, descansar, o que for. Mas enquanto eu estiver aqui, o meu compromisso é com isso. Eu não tenho. Sou amigo de todo mundo, converso com o prefeito de Socorro, gosto muito de Samuel, amigo que eu tenho. Prefeito Ayrton também. Não tenho muita proximidade do prefeito de São Cristóvão, até porque eu não conheço, mas sou amigo de Paulo Júnior. Paulo Júnior é meu amigo de faculdade, fizemos faculdade juntos. Não tenho nenhum problema em conversar com nenhum deles, muito pelo contrário, converso sempre. Agora, compactuar com o que está sendo feito, porque percebe-se nitidamente que é situação política, isso eu não faço. Eu não faço. Até porque eu estou vendo lá de cá.
Perfeito.
Eu estou vendo.
William Fonseca.
Nelson, essa transição aí, né, da BRS para Boa Vista foi muito bem feita, foi até rápida, né? Nesse sentido, nós vimos logo no início da manhã algumas manifestações, os ônibus estão parados, 110 ônibus pararam, e rapidamente a gente já viu os ônibus novos da Boa Vista fazendo aí né? No início da transição você falou que não era na totalidade, mas que já estava atendendo boa parte da população. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: essa transição, como é que é feita? Essa empresa já existia, foi constituída a toque de caixa, ela já atuava em algum lugar?
Não, já sim. A Boa Vista, na verdade, era do Grupo Atlântico, que ele atua em Salvador, atua em Petrolina, atua em Juazeiro, atua em Vitória da Conquista e atua em outra cidade grande da Bahia, lá do sul da Bahia.
Feira de Santana?
Não, lá do sul da Bahia, perto de Conquista, só que do outro lado, pela BR-101, que Conquista é pela 116.
Barreiras.
Itabuna.
Itabuna.
Ela opera nisso tudo, é um grupo grande, é o Grupo Atlântico. Né?
Então
ela
já tinha um suporte para suprir.
Já. A Bela Vista, o nome de fantasia Bela Vista já existia. Era uma empresa que tinha lá parada, o nome de fantasia, né? O CNPJ da Bela Vista. Eles tinham lá, não usavam aquele nome. E aí perguntaram: a gente pode usar o nome Bela Vista lá em Aracaju? Problema nenhum, pode utilizar esse nome, a empresa, tudo mais. Até foi questionado na Câmara dizendo que o como é que chama? Quando tem no CNPJ, tá lá a siglazinha que diz a descrição da empresa.
Nome fantasia?
Não, esqueci agora a siglazinha, C alguma coisa, não lembro agora. KNAI, né?
Ah,
O KNAI. Dizia, não, ele não tem transporte público. Tem sim, tá lá. Transporte público também. Então isso foi colocado com a forma mais tranquila do mundo. Né? Eu esquecendo Paulo Souza e Fabiano e William, de um detalhe importante. Eu falei que o empresário, eu não falo com ele desde março, né? Há 20 dias atrás, ele chegou de sopetão na prefeitura, sem marcar com a prefeita, sem absolutamente nada. A prefeita, a princípio, né, o chefe de gabinete da prefeita disse, não, ela não vai atender porque não está na agenda, e todo mundo sabe a repercussão que tem esse negócio de reunião fora da agenda. Mas a prefeita disse, não, entre um e outra, eu vou ouvi-lo. E aí foi ouvi-lo. Chegou ele, uma comitiva de quase cinco pessoas. Qual foi a proposta dele para a prefeita? Imagine a situação. Chegou a prefeita, na maior cara de pau do mundo, disse assim, eu trago aqueles 25 ônibus que eu havia prometido. Eu trago mês que vem, setembro, de novo a promessa. Desde que a senhora abra mão da situação da nova licitação e assine os contratos da licitação anterior. Ou seja, emparedando a prefeita. A prefeita disse, não, senhor, se foi isso que o senhor veio falar comigo, pode ir embora, porque eu não aceito esse tipo de situação. Imagine. Repare a qualidade, né, do cidadão que hoje está dizendo que vai brigar para ficar em Aracaju. A gente não quer esse tipo em Aracaju, não. A gente não quer, não, esse tipo em Aracaju.
A empresa já judicializou a questão, Nelson?
Eles entraram com um mandado de segurança. Ontem eu fui notificado, né, pelo juiz da terceira vara civil para me manifestar em 72 horas. Ou seja, eu fui notificado ontem, fui intimado ontem, né, até sexta-feira eu tenho que me manifestar sob o mandado de segurança. Só que é aquela coisa, já conversando com o doutor Unaldo, como é que você... Que o mandado de segurança, ele diz o quê? Um direito líquido e certo. O direito líquido e certo, se não tem contrato, está onde? Né? Está onde? É aquela coisa, a VCA, quando foi retirada, era a mesma coisa.
Ele sabia que esse tipo de contrato é um risco, né?
É um risco. Não tem contrato, na verdade, não existe contrato.
É uma permissão apenas.
É apenas um ato de serviço. É aquela coisa, digo assim, Paulo, você lembra daquele, quando a gente fazia construção antigamente, que você chegava para o pedreiro e dizia assim, ô pedreiro, vem cá construir minha casa, construa aqui esse quarto. Você assinava alguma coisa com ele? Não, dizia lá, no dia que você quiser, não quero mais seu serviço não, vá-se embora. Ele pegava as coisinhas dele e ia-se embora. É a mesma situação, não tem contrato nenhum. Ninguém firmou, ninguém assinou nada lá dizendo. A única assinatura que tem lá é a minha nas ordens de serviço. Que eu chego lá enquanto o consórcio não tem uma estrutura, que inclusive é isso, não tem uma estrutura formada, tudo isso é delegado para a SMTT. Então, quem assina lá a ordem de serviço até hoje sou eu. Eu pego lá ordem de serviço para a linha 001. Assino, envio. Ordem de serviço para a linha 080. Assino, envio. É assim que funciona. Entendeu? É dessa forma. Então não tem outra situação. Agora, ontem também na reunião, o motorista dizia, não, internamente nós somos muito bem tratados, os funcionários. Agora, os ônibus, tinha deles que passava semanas sem ser sequer varridos. O rapaz até me deu o exemplo, isso é o ônibus que eu conduzia, ele ia para o povoado Areia Branca, lá no Mosqueiro, que hoje não é mais povoado, agora é bairro, né? Bairro Areia Branca. Passava, a gente passava a mão assim, saía 1 quilo de poeira. Por quê? Porque então eram sequer varridos. A empresa botou aqueles escovões para lavar os ônibus há 3 meses, gente. Os ônibus praticamente não eram lavados, eles pegavam de mangueira. Vocês viram na rua a aparência de sujo. Aparência de mau cuidado, estava lá, na rua, não precisava ninguém dizer não.
Ô Nelson, tem outras empresas também no radar da prefeitura que podem ser substituídas?
A prefeita já avisou, inclusive. Ela já avisou e eu falei pessoalmente com o proprietário da empresa modelo. Vou dizer nome, não tem para esconder não. A empresa modelo. O prazo que a prefeita deu para a empresa modelo foi até o dia 30 de setembro. Se até 30 de setembro a empresa não se adequar, também está fora. E lhe digo mais, já tem empresa engatilhada para assumir o lugar. Se não entrar na linha, no dia 1º de outubro, já tem empresa nova rodando no lugar deles. Não tem conversa, entendeu? O a gente não pode mais permitir, Paulo, é voltar ao que era não. A gente daqui é para frente.
Antes era, entendeu? Um caos, sem sombra de dúvidas.
Pois é isso que a gente não quer, de forma nenhuma.
Rapidamente aqui, tem muita gente, Nelson, participando, interagindo pelo WhatsApp, mas o tempo já é esgotado, a gente vai querer que a sua produção remarque depois a entrevista com você aqui para responder todos esses questionamentos.
E pode mandar até para a Maíra, que ela vai respondendo também.
Exatamente, muita gente participando. Só vou ler essa mensagem aqui do Alessandro, rapidamente, para a gente concluir. Ele fala aqui o seguinte: bom dia, Paulo, Fabiana, ao superintendente Nelson Felipe. Olha, sinceramente, é importante esse tipo de esclarecimento, porque na minha visão, eu tenho um entendimento totalmente diferente, achando que a prefeita realmente não teria atendido os trabalhadores dessa empresa e de que ela teria tomado uma decisão precipitada. Agora, com a devida explicação do superintendente, detalhando ponto por ponto, estou convencido que ela fez a coisa mais acertada possível para o bem dos usuários do transporte coletivo de Aracaju. Parabéns pela explicação, Nelson Felipe.
Aqui tem a mensagem do Anderson, deixar para esse final. Ele disse: eu conheço o Nelson de infância, é sério, honesto, bastante comprometido, está pedindo para mandar um abraço para você.
Opa, obrigado,
você
Anderson,
conhece
você
muito
também.
Ele disse que é lá isso. Da rua, é, lá no bairro Grajeru.
Isso.
Ele está dizendo que você é amigo da Marília.
É, isso deles. Mesmo.
Ó, tá aqui dizendo também o seguinte: aviação modelo está com ônibus sem condição de rodar, é uma vergonha. Precisa algo sério acontecer ali também.
É a próxima, é a próxima. Fabiana, para não me esquecer, teve uma situação que você mesmo falou. E eu não posso esquecer, porque assim, não sei se vocês sabem, dia 14, último agora, hoje é 26, né? Há 12 dias eu perdi meu pai, né? E eu tava indo, repare só, no dia que meu pai faleceu, foi sexta-feira, por volta das 7 da noite, 6h55 na verdade, eu tava indo na madrugada, né? Eu tava indo para Petrolina para justamente falar com o colega meu, que é da SMTT de Petrolina, Paulo Lima, para falar sobre a empresa. E no caminho... ainda pegava a Jovem Pan e eu estava ouvindo vocês, né, no caminho para Petrolina, e você fez um comentário que eu disse, na vez que eu for lá, eu vou falar para a Fabiana, que era a questão das campanhas educativas. Você dizendo assim, ah, por que que não faz? Gente, a gente está fazendo campanha todo dia.
Eu vi, inclusive, o outdoor, queria todo falar com vocês.
Do joinha. Do joinha.
Vamos reativar com
já,
força.
Já reativamos, já reativamos a campanha do joinha, né, para a faixa de pedestre. Só que é preciso que todos se engajem. É preciso que todos se engajem. Eu já pedi à prefeita, já pedi à SECOM. A SECOM tá nos ajudando, no limite que eles têm lá, mas está nos ajudando. A gente está divulgando, tá na rua todos os dias. Agora mesmo está na rua, né? Fazendo a campanha em todos os pontos. Então é preciso que a população também entenda que quando vê a pessoa fazendo joinha, ela quer atravessar.
Essa
é
empatia, né,
Nelson? É empatia, ela quer atravessar, é só isso, gente. Vamos mudar o trânsito. Você não pode, na verdade, é fazer... Até foi você que colocou... Não, foi você não que colocou ontem nas redes sociais, as loucuras que acontecem no trânsito de Aracaju. Quer dizer, o que é que custa você ver um cidadão que é pedestre, que quer atravessar uma faixa e você não parar? Gente, não precisa isso, é só você parar, não vai perder. Já tem estudos que mostram que se você parar 30 segundos, você não tem atraso praticamente nenhum na sua chegada.
É o motorista, né, Nelson? Saber que todo motorista é um pedestre.
É um pedestre, é só isso. Então, assim, vamos ter empatia, vamos ter respeito. É respeito, na verdade. É você dizer, tem uma senhora ali que quer atravessar, tem uma criança que está sendo conduzida pelo pai ou pela mãe que quer atravessar, e que você tem que se colocar no lugar dele. Entendeu? Você tem que se colocar no lugar dele e fazer o seu dever, que é respeitar. Tem que lembrar disso. Ou será que o motorista da Aracaju é diferente dos outros cantos?
Inclusive, um elogio aí, SMTT, porque eu já vi algumas avenidas com a faixa sendo repintada.
Estamos repintando todas as faixas. Todas as faixas da Aracaju estão sendo repintadas. Todas. Eu estou gastando, Paulo, uma carreta de tinta por ano. Uma carreta de tinta por ano para repintar. Ah, tem vias que ainda não foram repintadas. Tem, mas a gente está trabalhando justamente nisso. Tem vias que a Imurb recapeou agora há poucos dias. A gente já está programado para fazer a pintura. Entendeu? Mas a ordem da prefeita é deixar a cidade toda ela sinalizada. É isso que a gente vai fazer.
Muito bem. Nelson Felipe, superintendente da SMTT Aracaju, nosso muito obrigado aqui por sua presença, por esses importantes esclarecimentos ao nosso público ouvinte. Forte abraço, Nelson. Bom dia para você, um bom trabalho e até o próximo encontro.
Estou à sua disposição, meu amigo. À sua disposição, de Fabiana, de William, de todos aqui. Não sei como é que está o nosso amigo Lomes, mas mando um abraço para ele também.
Ouvindo você nesse
Opa,
momento.
Opa, então mando um abraço para ele. Espero que ele se recupere, que a saúde fique perfeita, né? Para que ele realmente possa voltar a interagir e fazer seus comentários por aqui também.
Exatamente. Eu peço aqui a compreensão dos ouvintes, são inúmeras mensagens que chegaram, mas a gente vai ter compreensão do ouvinte, tempo já esgotado, ficará para a próxima entrevista com o Nelson Felipe em breve. Meu ouvinte,
vamos marcar mais cedo, né, Paulo?
Exatamente, mais cedo para que o Nelson tenha mais tempo e possa interagir um pouco mais com os ouvintes.
Pronto, vamos lá.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.